Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica, o nosso podcast aqui no Spotify ou no seu tocador de podcasts favorito que te traz assuntos do noticiário. Pode ser política, economia, ciência, saúde, noticiário internacional. A regra é uma só, é de um jeito fácil, descomplicado mesmo. E o episódio de hoje vai aproveitar esse período eleitoral para te chamar a atenção, para chamar a sua atenção para os cargos que talvez não estejam tanto no nosso radar. Sim, porque essa é uma eleição que não é só para presidente da República ou para o governo do estado. É uma eleição em que você pode escolher senador, deputado federal e deputado estadual. Não só pode, como deve. Você sabe o que cada um desses que eu citei, deputado federal, estadual, senador, faz? Você sabe a importância deles e como cada função dialoga com a sua vida, com o seu, com o meu, com o nosso cotidiano? Ah, calma! Vem comigo que a gente vai descomplicar.
Descomplica, Kelly!
Mas antes de começar o episódio propriamente dito, você já sabe, agora é aquela hora, Bernardo Melo Franco já falou lá no Interrompemos Nossa Programação, que é aquela hora da estrelinha. Sim, tem que dar estrelinha. Kelly, eu já dei. Maravilhoso. A gente está com mais de 1.400 avaliações positivas. Isso é muito bom. Sou muito grato. Obrigada a todos vocês que deixaram essa classificação. Por quê? Porque quando a plataforma entende esse conteúdo como importante, relevante, recebe as 5 estrelas, ela faz o conteúdo chegar mais longe. Assim como quando vocês compartilham nas suas redes sociais, me marcam lá, né, @KellyMatos, coloco Descomplica, hashtag, eu acho maravilhoso, porque o propósito Descomplica é esse, fazer mesmo aqueles assuntos que parecem difíceis de entender, ser completamente acessíveis a todo mundo. E o episódio de hoje vai falar sobre eleição, vai falar sobre o que que a gente vai escolher no mês de outubro, mas não focar exatamente na disputa à presidência e na disputa ao governo, aos governos estaduais. Essas eleições, esses dois cargos que eu citei, eles estão mais no nosso radar. A gente acaba, enfim, discutindo no almoço de família, no grupo de zap, no grupo de amigos. Ah, vai votar em quem para o governo, vai votar em quem para presidente. Tudo isso está no nosso radar. Só que tem outros cargos tão importantes quanto e que estão ali para serem votados lá em outubro. Ou em outubro, não sei em que momento você está ouvindo o podcast. A gente tem eleição para senador, para deputado federal e para deputado estadual. E para a gente entender o que cada um desses cargos faz, o que cada uma dessas funções traz para a nossa vida, para o nosso cotidiano, eu trouxe uma advogada que é integrante da Academia Brasileira de Direito Eleitoral, a Paula Bernardelli, e também é especialista em direito, atua na área do direito eleitoral. A gente vai destrinchar tudo. Aliás, me lembrei agora, isso foi sugestão de alguém que me mandou aqui uma DM no Instagram. Então não esquece de me seguir lá, @KellyMatosK, que diz: Kelly, eu quero entender, faz um Descomplica para deputado federal, estadual, senador, o que que cada um faz e como é que eu escolho agora para o mês de outubro. Vem comigo e com a minha convidada que a gente vai descomplicar. O podcast traz a doutora Paula Bernardelli, que é integrante da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, especialista na área de Direito Eleitoral. Doutora, seja bem-vinda e hoje a gente vai falar numa linguagem bem simples para todo mundo entender, tudo bem?
Tudo bem, muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui.
Obrigada, a gente que agradece. Vamos começar do começo, como eu gosto de organizar as coisas aqui. Além da eleição para presidente, para governador, para presidente acho que está ainda mais presente no nosso imaginário, né, no nosso pensamento, em função da polarização que a gente já percebeu que a eleição de 2022 tem. Mas eu queria explorar os outros cargos que estão com a possibilidade da gente escolher. Começando por deputado federal. O que faz um deputado federal? Por que que é importante a gente analisar bem e escolher bem em quem a gente vai votar?
Sim. Bom, o deputado federal, ele é um representante da população do estado que o elegeu. É, isso faz com que ele se diferencie do senador, que acho que a gente vai falar depois, né? Porque o senador, ele é um representante do estado. O deputado federal, ele é um representante da população. Por isso que o número de deputados federais é diferente de um estado para o outro, porque ele é proporcional aos eleitores daquele estado. Estados com mais eleitores têm mais deputados eleitos. Então, essas vagas ali no Congresso, nós temos vagas para 513 deputados, né? Elas são divididas proporcionalmente ao eleitorado de cada estado. E esses deputados federais, eles vão fazer, eles têm uma função que a gente já conhece, né, que é de propor leis e votar leis propostas por outros deputados, mas eles também têm uma função de fiscalizar os recursos públicos. Então, os recursos que o presidente decide que vai gastar. O presidente faz um planejamento, né, o poder executivo faz um planejamento de como ele pretende aplicar os seus recursos, aplicar os recursos públicos que ele arrecada dos impostos a favor da população. Esse planejamento vai para os deputados federais. Os deputados federais vão analisar este planejamento e aprovar ou não esse direcionamento de recursos. Isso é uma função extremamente importante, exercida anualmente por todos os deputados que estão lá. Então, não apenas eles vão representar a população, trazendo os interesses dos seus eleitores para apresentar projetos de lei que vão regular a nossa vida em sociedade, como eles vão trazer também estes interesses dos eleitores para direcionar, para votar o direcionamento dos recursos do país todo.
Perfeito. Eu vou pegar, então, esse primeiro aspecto que a senhora lembrou aqui da criação dos projetos de lei. E daí já tem uma pista para a gente, para ajudar a gente nessa escolha. Por exemplo, um deputado federal, uma deputada federal, pode propor, pode apresentar um projeto de lei, pegar um tema que é recente, gerou toda uma discussão, sobre a distribuição de absorventes a partir do poder público, né, de absorventes, a distribuição gratuita, porque a gente começou a ouvir falar mais sobre pobreza menstrual. Esse foi um projeto que foi apresentado. Então, doutora, a gente pensar em deputados, melhor, em candidatos e em candidatas que tenham a ver com aquelas bandeiras ou valores ou áreas que são também áreas caras para a gente, eleitor, para a gente cidadão ou cidadã, é um caminho, né? É uma dica já para você olhar no nominar. Bom, esse aqui é um deputado que dialoga mais com projetos de austeridade fiscal. Esse aqui é um deputado que, uma candidata, melhor dizendo, um candidato que dialoga mais com pautas progressistas. É um caminho para a gente poder escolher?
Claro, é um caminho, inclusive, me parece o mais acertado, porque é justamente isso que eles vão fazer, propor esses projetos de lei alinhados à sua base ideológica, né? Alinhados ao que os seus eleitores esperam dele, pelo menos é o que a gente espera que aconteça, né? Escolher uma linha ideológica acaba tendo um pouco isso. A gente não tem como saber previamente todos os projetos que um deputado vai propor durante seu mandato e nem saber os projetos que ele vai votar, porque ele vai votar nos projetos
isso,
propostos pelos
dos outros
também, pelos seus pares. Mas se a gente observa mais ou menos o que ele, qual é a sua visão de mundo, o que ele pensa sobre essas pautas que são importantes para a gente, então o que ele pensa sobre pautas sobre impostos, pautas sobre meio ambiente, pautas sobre questões sociais, essas pautas são importantes porque elas nos dão uma ideia de qual vai ser o direcionamento que essa pessoa vai ter quando ela precisar votar ou redigir um projeto.
Sem dúvida, é importante. A senhora lembrou outras áreas, né? Área ambiental, uma discussão que está super presente hoje. É um deputado, é um candidato, eu fui falando deputado, mas é candidato. É um candidato, é uma candidata que se aproxima mais da defesa do meio ambiente ou não? Isso não é tão relevante, tão importante para ele? Ele é mais permissivo em relação à legislação ambiental? É um candidato, uma candidata que defende a bandeira de cortar impostos, de fazer um estado mínimo, ou não, é um candidato, uma candidata que pensa mais em um estado forte, em fornecer recursos para a população de baixa renda, enfim, são todos aspectos, ouvintes, queridos ouvintes e queridas ouvintes, que a gente pode, que podem nos nortear, podem e devem nos nortear para a escolha para deputado federal. E como a doutora explicou para a gente, ele ou ela vai votar em projetos que os outros apresentaram. Eu vou dar uma discussão, outra discussão que aconteceu no Congresso Nacional, não tão recente, mas de alguma forma, né, nos últimos anos. A questão da prisão após condenação em segunda instância. A legislação hoje, ela tem uma questão específica colocada ali, o Supremo fez um entendimento a partir do que a Constituição coloca. O próprio Congresso se dispôs a discutir esse tema. Não andou. Mas é um ponto que você pode observar. Você acha que é importante discutir a prisão após condenação em segunda instância? Acha que não é relevante? Olhe, veja como esse candidato ou como essa candidata pensa para poder facilitar na hora de você escolher. A gente falou de deputado federal e a senhora pontuou esse primeiro aspecto, mas a senhora também pontuou um segundo, que é um aspecto fiscalizador e também de chancelar ou não temas do executivo. E a gente tem visto, doutora, cada vez mais o executivo mandar projetos para o Congresso. Num passado recente também, muito uso de medida provisória, e isso passa pelo Congresso. Queria que a senhora explicasse um pouquinho mais o que que essa pessoa que for eleita por nós deve, pode fazer para que a gente também descomplique aqui.
O governo executivo, ele não tem como operar sem a ajuda do Congresso, assim, uhum. Essa é a verdade. A gente às vezes fala desse jogo, dessa negociação entre governo e Congresso, porque ela acaba às vezes ultrapassando um limite, né? As pessoas acham que ultrapassa muito um limite, mas tem um pouco dessa negociação, ela é normal, ela é saudável e faz parte da democracia. Claro. Justamente porque o Congresso, né, os deputados ali, eles precisam aprovar os atos do presidente. Então, o presidente está sempre sob fiscalização do Congresso Nacional. Assim, o Congresso Nacional tem que estar sempre de olho no que está sendo executado no país. Seja para aprovar essas medidas, ou como você mencionou, a gente tem medidas provisórias, que são medidas legislativas, que são editadas pela presidência, porque são questões urgentes, questões que não podem passar por todo o processo de aprovação de uma lei da Câmara, que é demorado. O presidente pode editar uma medida provisória que já começa a valer imediatamente no momento em que o presidente assina e publica essa medida, mas depois essa medida provisória precisa, para ela continuar existindo, para ela de fato ser incorporada na nossa legislação, ser aprovada também pelos deputados depois, também precisa ser votada. Então, todos esses atos da presidência, a presidência faz poucas coisas sozinho. Eles têm que fazer, ele pode executar coisas de imediato, mas isso depois passa pelos deputados, seja para aprovar e isso continuar valendo, ou seja, para depois julgar se tiver sido feito alguma coisa errada, se tiver tido alguma aplicação irregular de recursos. Isso passa também pelos olhos desses deputados depois.
Em uma outra conversa que eu tive com a senhora mencionou algo que também é importante, que passa pelo Congresso. A gente está só no deputado federal, tá, gente? Quem está ouvindo o podcast, a gente já vai passar para o Senado. Mas a senhora mencionou uma coisa que me lembrei, que chama atenção, acho importante sublinhar para quem está ouvindo o podcast, que é: passa pela Câmara a decisão de abertura ou não de processo de impeachment. A gente teve no governo Dilma uma presidente impeachmentada ou empichada, como a gente diz popularmente, no governo Bolsonaro, uma série de pedidos de impeachment que não foram adiante. Queria que a senhora explicasse um pouquinho mais esse poder que está com a Câmara dos Deputados.
Quando há um pedido de impeachment do presidente, porque alguém acredita que houve a configuração de algum crime de responsabilidade, né? Quando o presidente faz mau uso dos recursos públicos, tem uma série de crimes de responsabilidades descritos na Constituição que podem motivar esse pedido. Então, alguém apresenta um pedido de impeachment, esse pedido é apresentado para os deputados federais, isso vai para a presidência ali da Câmara dos Deputados. Isso é analisado, os deputados federais, eles votam conjuntamente para autorizar a abertura desse processo. Então, para que possa iniciar o processo, a Câmara dos Deputados precisa votar e, por maioria, entender que o processo pode iniciar. Depois que o processo inicia, então, uma vez que a Câmara aprova o início, esse processo vai para o Senado, e quem julga é o Senado. Mas o Senado não consegue fazer nada se antes disso a Câmara dos Deputados não falar que o processo deve começar. Se eles julgam, votam que não, o processo é arquivado, ou às vezes isso sequer é pautado, e eles não conseguem nem votar o início do processo. Então, quem vai estar ali no, na Câmara dos Deputados vai ter um poder muito grande de definir se um presidente eleito, quando comete qualquer ato, pode ou não ser julgado pelo Senado.
Perfeito. Vamos passar para Brasília ainda, vamos ficar em Brasília, mas a gente vai passar para outro tapete. A gente estava no tapete verde, a gente vai para o tapete azul, a gente vai para outra casa. Para quem visualiza os dois prédios, né, as duas torres que são o Congresso Nacional, tem uma que está virada para cima, aliás, a torre está aqui, né, mas tem uma semisfera virada para cima e outra virada para baixo. Uma é a Câmara, a outra é o Senado. Qual é a diferença? Eu voto em alguém para ir para Brasília, que é o deputado federal ou a deputada federal, mas eu também voto em alguém para ir para o Senado. O que que ele faz, o senador ou a senadora?
O senador ou a senadora, eles são representantes do Estado, da unidade federativa. É por isso que a gente tem uma quantidade de senadores iguais para cada estado da federação, para cada estado do país, independente do tamanho desse estado. Então, um estado grande tem 3 senadores, um estado pequeno tem 3 senadores da mesma forma. A ideia é justamente criar um espaço que todos os estados tenham o mesmo peso de representação. Porque quando a gente pensa na Câmara dos Deputados, como a representação é proporcional à população, alguns estados têm mais poder de voto na Câmara dos Deputados. Eles têm mais gente votando ali por aquele estado do que outros. No Senado, a gente tem uma outra Câmara Legislativa, um outro espaço legislativo, que todos os estados têm o mesmo peso. Não importa o tamanho do estado, todos eles têm 3 senadores.
Uhum.
Esses senadores são eleitos até de forma diferente, justamente por essa lógica de que a Câmara dos Deputados tem que representar a população, tem que espelhar a população, eles são eleitos pelo sistema proporcional. No Senado, como o Senado representa o Estado como um todo, eles são eleitos pelo sistema majoritário. Então, são os senadores mais votados sempre que ocupam aquelas cadeiras. Não tem um cálculo proporcional como ocorre com a Câmara dos Deputados. Então, o senador tem essa função de representar o Estado. Ele fica por mais tempo, fica ali por 8 anos, até numa lógica de ele pensar que projetos voltados ao Estado precisam ser projetos pensados para um período mais longo, não só num período de 4 anos. Então ele fica por 8 anos nesse mandato, com uma alternância, né? Nós temos sempre 3 senadores. Em uma eleição a gente troca um, na outra eleição a gente troca 2. Tem sempre essa alternância. E o Senado, além dessa função de legislar, de fazer leis, que é comum do Senado e da Câmara dos Deputados, ele também tem uma função de fiscalizar o Poder Executivo, e ele é quem processa o presidente em caso de impeachment. Então, como a gente falou, existe uma autorização da Câmara dos Deputados para o processo iniciar. Quando isso é autorizado, isso vai para o Senado, e o Senado que julga um presidente em caso de impeachment. E uma função muito importante do Senado, que a gente precisa pensar muito antes de votar, são as funções que a gente chama de autorizativas, que o Senado ele autoriza alguns atos e ele aprova algumas indicações da presidência. Então, o presidente indica ministro do STF, indica o procurador-geral da República, indica presidente e diretor do Banco Central. E tudo isso tem que ser aprovado pelos senadores depois.
É super importante essa tua lembrança, doutora, porque se a gente partir do pressuposto que hoje muitos são os grupos que vão para as ruas criticar o Supremo Tribunal Federal, é importante lembrar de que quem está lá no Supremo foi indicado, sim, pelo presidente da República, mas mais do que isso, foi chancelado pelo senador ou pela senadora que nós, eleitores, escolhemos. Então, não é a esmo. O senador, ele tem o poder de, num cenário que é o mais comum, aprovar a indicação ou não. Ou lá na hora da indicação, rejeitar aquilo que o presidente propôs. Por isso é que você tem que, de novo, olhar para os valores, para aquilo que o senador, porque o candidato ou a candidata ao Senado acredita, pensa, porque ele também vai se posicionar na escolha do procurador-geral, vai se posicionar na escolha de um ministro do STF, e fora que, como são duas câmaras lá em Brasília, os projetos que passam pela Câmara vão depois para o Senado. Então, esse tipo de voto, ele também será importante naqueles temas que a gente considera caros para a nossa realidade, sejam temas mais ligados a meio ambiente, direitos humanos, segurança, que é algo que também está em alta, o senador atua nesse sentido.
E existe duas coisas importantes. Assim, essa função de aprovar os ministros, a gente acaba não lembrando dela, porque na nossa história, só um ministro até hoje foi recusado pelo Senado. Os outros foram aprovados. Então a gente acaba naturalizando que todos os ministros são indicados pelo presidente, sem esquecer que tem essa camada de aprovação, porque nunca houve uma reprovação. E com relação a essa parte legislativa desses temas importantes, quando a gente pensa em alterações legislativas mais significativas, então a gente pensa em alterar um tema na nossa Constituição. Isso exige a aprovação tanto da Câmara quanto do Senado em dois turnos. Então, o Senado vai votar duas vezes, a Câmara vai votar duas vezes. Então, tem que ser uma aprovação conjunta deles para a gente poder ter alterações que são estruturais da nossa legislação, que alteram a nossa Constituição e são coisas que são mais difíceis de serem alteradas depois por outros senadores ou por outros deputados no futuro, por exemplo.
Perfeito. Bom, na minha lembrança que a gente passou por deputado federal, senador, vamos sair de Brasília, vamos vir para os estados. O que faz um deputado estadual? Qual é a diferença? Em que temas eu tenho que prestar atenção na hora de escolher o meu candidato ou a minha candidata?
O deputado estadual e a deputada estadual, eles fazem mais ou menos a mesma coisa que um deputado federal, mas na esfera do estado. Então, pensando nos interesses estatais, eles fiscalizam o governador, eles aprovam o orçamento do governador, eles analisam o direcionamento de recursos do Estado e votam projetos de lei do Estado. A gente tem algumas matérias legislativas que só podem ser votadas na esfera federal, só podem ser reguladas se forem reguladas iguais para o Brasil todo. Geralmente são questões criminais, por exemplo, a gente não tem uma diferença da legislação penal de um Estado para o outro, como ocorre nos Estados Unidos, por exemplo.
É verdade.
Nos Estados Unidos, em alguns estados, algumas coisas são crime, em outros estados a mesma coisa não é crime. No Brasil, a gente tem, por definição constitucional, uma unidade desse tema. Questões penais têm que ser reguladas na esfera federal. O que é crime no Brasil todo. Não tem uma diferenciação de um estado para o outro. Mas a gente tem algumas outras questões que podem ser reguladas individualmente pelos estados. A gente tem cargas tributárias estatais, a gente tem questões do funcionamento de entidades públicas, a gente tem programas sociais do próprio estado. Essas questões podem ter uma regulação federal, mas podem também os estados regularem individualmente ali. Então, os temas acabam sendo muito comuns um ao outro. É só entender que esse deputado vai estar tratando disso para dentro do seu estado, cuidando do seu governador, analisando os atos do governo do seu estado e pensando numa legislação para a população daquele estado.
Eu vou dar dois exemplos aqui também para o Rio Grande. Eu faço o podcast do Rio Grande do Sul, né? A minha base é Rio Grande do Sul. Discussão sobre bebida no estádio. Essa é uma discussão que está na Assembleia Legislativa, se pode ou se não pode. Tem estados que permitem. Se é um tema que é caro para você, né? Você pode olhar como é que o candidato ou a candidata pensa sobre isso. Ah, eu sou a favor, eu sou contra. Como é que esse candidato pensa? Um outro tema que aqui no Rio Grande do Sul foi bastante discutido na gestão anterior e deve seguir pelos próximos 4 anos é a privatização de estatais. O Rio Grande do Sul teve privatizadas na gestão que passou agora, né, nos últimos 4 anos, Corsan, Companhia de Gás, Sulgás, tô lembrando aqui, acho que a Companhia de Mineração também, só para citar algumas coisas, e tem discussão, gente, eu não disse quem é a favor ou contra, para privatização de Banrisul, por exemplo, então são coisas que você pode olhar para ver como é que o seu candidato, ou sua candidata a deputado estadual, pensa porque ele vai se posicionar. Ainda que seja um movimento por parte do governo, como a gente falava em nível federal, o governo envia para a Assembleia e é a Assembleia quem decide, portanto, os deputados e deputadas estaduais que vão dar o aval ou não para as medidas que forem colocadas em discussão. Então, né, doutor, acho que também é um cargo que a gente tem que prestar muita atenção.
Sim, na verdade, esses cargos legislativos, né, os cargos de deputados e senadores, eles são os grandes responsáveis pelo que acontece no dia a dia do nosso país. Assim. A gente tende a colocar a culpa de tudo no Poder Executivo, porque, como o próprio nome diz, é quem está executando, né? É uma pessoa só, é mais fácil da gente administrar o que está acontecendo, e obviamente o Poder Executivo tem uma parcela grande de responsabilidade, tem muito poder que pode executar ali, mas a gente também tem um funcionamento do dia a dia do nosso país que vem desses deputados e desses senadores, assim, a gente precisa escolher com muito cuidado, com muito carinho, porque são as pessoas que têm poder institucional de nos representar, assim, que estão, a gente está dando para essas pessoas o poder de falar por nós, de representar os nossos interesses. Então, por mais que, obviamente, a gente tenha que continuar fiscalizando, a gente está dando um poder muito grande para essas pessoas.
Perfeito. Doutora, eu acho que as pessoas sabem o que faz um presidente e um governador. A gente já está encerrando o podcast, porque eu sempre combino que vai ser curtinho para as pessoas conseguirem, dentro das suas rotinas, descomplicar. O podcast é descomplicado mesmo. Conseguimos, em um minutinho, falar o presidente e o governador? Ou a governadora, no caso?
Assim, o presidente, ele exerce duas funções, que a gente chama. A gente fala que o presidente é chefe de Estado e chefe de governo. O que são essas coisas? Quando a gente vê outros países, isso fica mais claro. A gente pega a Inglaterra, por exemplo, a gente tinha a rainha, agora o rei, né, que é chefe de Estado, e um primeiro-ministro que é chefe de governo. O chefe de Estado é quem representa o país nas suas relações internacionais, é quem representa o país para fora do país, é quem é a cara do nosso país no exterior. Esse é o chefe de Estado. O chefe de governo é quem administra o país internamente. No nosso sistema, o presidente exerce essas duas funções. Ele é o chefe de Estado do país, ele representa o Brasil em todas as suas relações internacionais, e ele é o chefe de governo porque ele também é o administrador do nosso país. É ele que coordena os ministérios, é ele que é o chefe do exército, é ele que é o chefe das forças armadas em geral, é ele que é o chefe de todos os nossos ministérios para propor programas sociais, para propor transformações estruturais no país, ele que envia projetos, envia o orçamento para a Câmara dos Deputados aprovar. Então ele tem essa função de gestão interna. No Estado, a gente tem um espelhamento dessas funções também para os nossos governadores. Ele representa o Estado nas suas relações com os outros estados e na sua relação com o governo federal, ele que vai lá, conversa sobre o direcionamento de impostos para esse Estado, que negocia isso, e ele também é um gestor interno do Estado, é ele que administra o Estado em todas as suas funções aqui dentro.
Doutora, acho que conseguimos descomplicar rapidamente aqui, né, o mais breve possível para que as pessoas possam entender, e eu bato muito nessa tecla. Prestem atenção, escolham. Hoje a gente está gravando esse podcast no dia 20 de setembro. Então, faltando um pouco menos do que 2 semanas para a eleição. Mas quanto mais a gente conseguir olhar, analisar, eu tenho certeza que a gente vai caminhar na direção de uma sociedade melhor. Muito obrigada pela sua presença aqui e volte sempre ao Descomplica.
Eu que agradeço o convite, parabéns, o tema é incrível, tomara que as pessoas realmente pensem bem nesses últimos aí 10, 12 dias, né, sobre as suas escolhas. Obrigada pelo convite, foi um prazer enorme, estou sempre à disposição.
Obrigada, doutora Paula Bernardelli, que é integrante da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político e também atua especialista nessa área do direito eleitoral. Eu bato muito nessa tecla, né? Como vocês perceberam, de que a gente tem que fazer boas escolhas, mais até do que a gente tem que fazer as escolhas. Não adianta pegar e votar em alguém que o amigo indicou, alguém que o santinho estava no chão na hora, deixar para a última hora. Pensa quais são os temas que são caros para você. Kelly, eu acho que o tema caro para mim é o ajuste fiscal, eu não aguento mais privilégios políticos, tem que enxugar o gasto público. ótimo, tem um monte de gente que pensa dessa forma. Não, Kelly, eu sou muito preocupada com o tema do meio ambiente. O Demilson me escreveu dizendo, a agenda do meio ambiente, da sustentabilidade tem que estar presente. Excelente, tem muitos deputados que atuam nessa frente, ou candidatos que atuam nessa frente. Então, presta atenção, olhe os nomes, analisa, vê biografia, escolha bem os seus candidatos. Tanto ao Senado, ao deputado federal, ao deputado estadual e, lógico, claro, também à presidência e aos governos estaduais. Tá bom, gente? Vamos ficando por aqui. Um beijo, obrigada pela companhia e, claro, que estou te esperando para mais um episódio do Descomplica. Onde? Aqui mesmo. Um beijo. Até lá.